tanto a primeira parte do capítulo, como da segunda parte. Ambas as criaturas, um foram os gafanhotos, e agora essa cavalaria. Ambos têm couraça, e essas couraças nos fala da consciência cauterizada. E é interessante aqui ver que Deus tem todas as coisas no seu controle. E tudo está preparado conforme os teus desígnios, os desígnios dele. Esse versículo 15. Foram então soltos os quatro anjos. Podia colocar um ponto final aí, né? Os quatro anjos foram soltos, mas que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Então tudo, nós vemos que profeticamente, estão preparados. Até a hora de acontecer, vai acontecer naquela hora. Vai ser no ano, no mês, no dia e na hora certa vai acontecer. Isso é um consolo, né? Porque o que nós estamos encontrando aqui é que Deus está permitindo, né? Até o versículo Mistério de Deus é o próximo capítulo, acho que é, né? 11, 7. É 11, 7, é isso?
Desculpa,
10, 7. Ah, 10, 7. Isso, exato. Obrigado. É o 10, 7. Estava fazendo confusão no capítulo. 10, 7. O mistério de Deus é que ele ainda está sendo paciente, como as coisas não tivessem o seu controle. Ou seja, o mal está acontecendo e Deus está permitindo. Por exemplo, hoje, Satanás, ele ainda assiste na presença de Deus. Deixar bem claro que ele não mora lá, tá? Muitos pensam, ah, ele ainda está lá. Ele não está lá. Ele tem acesso à presença de Deus, mas ele não habita lá. Então, Deus tem permitido isso. Desde a queda de Satanás, Deus tem permitido isso. Já deu sentença de juízo, já tem local de juízo, que é o Lago de Fogo, mas ele ainda está solto. Ou seja, nós seremos os primeiros, né, a entender esse mistério. Por que que Deus permitiu? Por que que Deus tem suportado? E por que isso? Porque todas as respostas nós teremos. E aqui nós vemos também que Deus vai desencadear juízos sobre esse fato, né? Sobre essa questão que o mal se desenvolve. Só que Deus agora vai julgar. Em Apocalipse é o julgamento de Deus em cima de todas as coisas. O mundo vai conhecer Deus através do juízo. Pela graça, aqui no momento, o mundo não conhece Deus. Não quer conhecer Deus. Na tribulação, eles conhecerão Deus através do juízo. Isso aqui é uma procedência satânica, né? Porque as suas bocas saem enxofre, fogo, fumaça de enxofre. Isso é mal doutrinal. Até com isso eles matam a terça parte do versículo 18. Através dessa boca, eles matam a terça parte. Essa morte, ela provavelmente é a morte da apostasia, é a apostasia isso aqui. É o mal doutrinal que vai apostatar parte dessas pessoas. E aqui está tratando maiormente dos judeus. E as demais, a demais parte ainda permanece. Na primeira parte do capítulo, os homens não eram tocados. Agora eles são tocados.
Eu estava pensando nisso que o irmão falou da couraça, que ela aparece lá nos gafanhotos, no capítulo 9... Ela aparece aqui no versículo 17, nos cavaleiros, né? E no capítulo 9, versículo 7, é isso? Cavalos e o seu... Ah, 9, 9, é. E tinham couraças como couraças de ferro. Aqui na nossa porção, aqui no versículo 17, eles têm couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Nós encontramos lá em Efésios que o crente tem uma couraça também. Efésios 6. Efésios capítulo 6. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Essa couraça da justiça é a justiça de Deus, que nos justifica, da qual é falada lá em Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 21 fala, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. E é interessante que existe também a justiça da lei, que fala em Gálatas 2:21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Existe uma justiça que é a justiça da lei, mas que não é a justiça que justifica. Mas o homem, ele tenta se justificar por sua justiça própria, essa é a sua couraça. E uma couraça de fogo, ela é terrível, porque ela é ativa, não é? Tem um irmão que ele comenta que essa couraça de fogo aqui no versículo 17 de Apocalipse 9, seria o fanatismo. E é uma diferença grande entre uma pessoa fanática e um cristão. Os dois têm uma couraça. O cristão tem a couraça de justiça que não é dele, é a justiça de Deus. Deus, quando Deus viu que a justiça da lei não podia prover para o homem salvação, ou justificação, porque a justiça da lei leva à morte. Para ela funcionar, ela tem que matar o pecador. Então, o que Deus fez? O Senhor Jesus tomou a morte em nosso lugar, foi feito pecado por nós na cruz, e ali ele sofreu toda a ira de Deus, toda a justa ira de Deus contra o pecado, caiu sobre ele. Ele assim nos preparou para que nós pudéssemos receber a justiça de Deus, justificados pela fé. Essa é a justiça que vem de Deus, é a justiça pela fé. Então, uma pessoa, ela pode ser religiosa, ter uma justiça, mas é uma justiça de lei. É uma justiça de procedimentos próprios, do que ela faz, do que ela acha que é o direito e tudo mais. Então, toda essa... Às vezes a gente pensa muito nos tempos de grande tribulação, como uma época em que as pessoas não terão alguma coisa em que acreditar ou alguma motivação para fazer as coisas. Não, elas serão extremamente religiosas. Elas serão extremamente seguras daquilo que elas estão fazendo, porque vão, inclusive, perseguir e matar os que são, que testemunham de Deus na época, que será o pequeno remanescente de judeus fiéis. Não, não vão matá-los por questões econômicas, por questões políticas, serão questões religiosas. Hoje a gente vê um mundo, na época que o marxismo começou a tomar conta do mundo, na época do comunismo, o Karl Marx, ele previa o fim da religião. Que os homens iriam ficar todos ateus e ninguém mais ia se preocupar com Deus ou coisa assim. E deu o contrário, né? Hoje nós sabemos que todos os dias nas páginas do jornal nós temos atentados religiosos, pessoas, guerras religiosas, pessoas se matando em nome de alguma religião. Isso é o fanatismo. O fanatismo leva a isso. É a justiça própria, ou a justiça segundo os seus próprios conceitos, que olha para o outro como sendo um mal que ele precisa exterminar. Então nós temos essas couraças aqui de fogo, e o cristão, bendito seja Deus por isso, tem a sua justiça, mas não a sua justiça. Tem uma justiça que é de Deus. É a justiça que provém da fé, como fala lá em Romanos. Isso que o irmão falou de apostasia, talvez o capítulo mais adiante. É importante, quando nós lemos Apocalipse, entendermos que o texto fala de símbolos, linguagem simbólica. Então, nem sempre, quando fala que os homens serão mortos, isso significa que os homens serão fisicamente mortos. Porque a morte física, ela é terrível, obviamente, mas a morte moral é muito pior, a morte espiritual é muito pior. Deus nos considerou mortos em delitos e pecados quando seguimos o quê? Os nossos pensamentos e o príncipe desse mundo, Satanás, as potestades do ar. Quando nós estávamos debaixo dessa direção, nós estávamos mortos aos olhos de Deus. Então, a pessoa que se coloca debaixo da direção de Satanás, fazendo a sua própria vontade e a vontade de Satanás, Efésios capítulo 2, ela está sendo morta, vamos dizer assim, ou está já morta, né? Espiritualmente, moralmente morta também. Então, no capítulo um pouco mais adiante, no capítulo 16, ele vai falar do rio, eu acho que é capítulo 16, que ele fala do rio Eufrates de novo. É, capítulo 16, versículo 12, apenas a observação a respeito do que sai da boca. Que aqui nós temos no nosso capítulo falando que o poder dos cavalos está na sua boca, no nosso capítulo 9, 19. E aqui no capítulo 16, versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis e todo mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que sai da boca é poderoso. Quando o Tiago fala da língua, ele mostra que a língua é uma coisa que é como um navio. Ele fala dos navios que são grandes, porém controlados apenas com um leme. E a língua controla tudo também. A eloquência desses ministros de Satanás será grande ao ponto de convocar reis, ao ponto de persuadir reis, ao ponto de contaminar as pessoas e destruírem as pessoas e trazerem morte às pessoas. Isso nos fala, assim, de apostasia, de má doutrina, de ensino maligno. O senhor falou, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Então, quando nós lemos alguma coisa aqui saindo da boca em Apocalipse, nós temos que lembrar dessas passagens que o senhor fala das malignidades que saem da boca, que procedem do coração, e também lá de Tiago, quando ele fala do poder, um poder nefasto que tem a língua do homem. E Satanás vai usar isso à maestria, né, como ele já faz hoje, através das religiões.
E Deus está usando essas coisas para lançar o juízo sobre esse mundo, sobre a terra de Israel, sobre o Império Romano revivido, nessa área de abrangência, de atuação do Império Romano revivido, chamada Besta. E esse livro tem suas particularidades e é de difícil compreensão. Eu vejo quando os irmãos estão ensinando, cada vez aparece uma coisa nova para mim. A gente vê que para compreender certas coisas, para nós compreendermos certas coisas que estão no livro de Apocalipse, necessariamente nós temos também que conhecer outras coisas que foram mencionadas, profetizadas no Velho Testamento, algumas coisas que aconteceram, inclusive no Novo Testamento, não que nós estejamos vendo igreja nesses capítulos que nós estamos lendo agora. A igreja, nós vimos, já sai de cena. No capítulo 3, 2 e 3, nós vemos o Senhor no seu caráter de juiz, julgando entre as sete igrejas da Ásia. Depois, no capítulo 4 e 5, não que haja um parênteses, mas ele tem uma característica parentética, porque ele só volta a falar de juízos agora no capítulo 6, que é quando vai iniciar uma série, já foi mencionado isso, mas alguns talvez ainda não tenham ouvido, inicia uma série de três juízos que Deus vai lançar sobre essas três esferas que foram mencionadas. Terra de Israel, área de domínio do Império Romano e universalmente, na Terra toda. Então essas três esferas vão acontecer, juízos providenciais de Deus. Dessas três séries, a primeira começou no capítulo 6, versículo 1, quando iniciou a série dos sete selos. Houve um parênteses novamente no capítulo 7, e o sétimo selo começou no capítulo 8. No capítulo 8, que introduz uma nova série. Esse sétimo selo do capítulo 8 introduz uma nova série de juízos, que são as trombetas. Então, nós vemos os selos, já foi visto no capítulo 6 e início do capítulo 8. O capítulo 7, repito, mais uma vez, é um trecho parentético, ele não se encontra nem no sexto selo, nem no sétimo. Então, no capítulo 8, começam as trombetas, e agora nós estamos vendo que, no versículo 13, como foi mencionado, tocou Apocalipse 9, versículo 13. Tocou o sexto anjo a trombeta. Então essa daqui é a sexta trombeta. Lembra então? Sete trombetas. Essa é a sexta. No capítulo 16, que o irmão mencionou, ali já não são mais trombetas. Ali vão ser as taças. São introduzidas as taças de juízo de Deus novamente, numa outra esfera onde Deus vai julgar. Então, O capítulo 9, no início, tocou a quinta trombeta, versículo 1. No versículo 13, está tocando, o anjo toca a trombeta, a sexta trombeta. No capítulo 10, entre o 10 e o 11, 13, capítulo 11, versículo 13, também é um outro parênteses. Por que eu estou mencionando isso? Porque a sétima trombeta é do 11 até o 14, perdão. O 11 vai do 1 até o 14. A sétima trombeta, ela só vai ser tocada no versículo 15 de Apocalipse 11. Então, agora é a sexta trombeta. No capítulo 10, como foi mencionado, vai ser falado do mistério, que vai até o versículo 14. É, não é bem o 14, porque o 14 é um parágrafo, mas até o 14 do versículo do capítulo 11, ele é parentético, então. Ele tem esse caráter de estar entre parênteses, ainda que não apareça, mesmo na versão do Darby, não aparece que esteja entre parênteses. Então, como eu comecei mencionando, agora Deus vai usar, aparentemente, o rei do norte. Então agora nós estamos aqui na segunda, na segunda parte da última semana de Daniel. Nós já vimos o princípio das dores, que é mencionado pelo Senhor em Mateus 24, 3 anos e meio, dessa última semana. E agora são os 3 e meios últimos anos dessa semana, ou chamada de grande tribulação. A tribulação, algumas vezes assim chamada, corresponde a 7 anos antes do estabelecimento do milênio pelo Senhor Jesus. Então, é um assunto um pouco mais difícil, porque aborda essas coisas, repito, aborda a necessidade de conhecer outras coisas também. E aparentemente, esse Deus, como foi falado, Deus, ele não vai lançar o juízo somente em relação às coisas. Então, suponhamos que grande parte será destruída, tudo, mas Deus vai operar para que um grande inimigo vá invadir essa região. Então, esse grande inimigo, versículo 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles, 9:16. Então, esse, aparentemente, segundo aqueles que nos ensinam, eu ainda não tenho total compreensão sobre isso, mas é o rei do norte. É o rei do norte, ou seja, a confederação muçulmana, ou confederação árabe, melhor dizendo, composta dos 10 reis, que vai ser usada por Deus para lançar o juízo. Então, grandes coisas vão acontecer nesse momento aqui. Bom, eu estou falando e nós não estamos lendo, e fica mais difícil de compreender ainda. Salmo 83:1. Lembrando que o livro dos Salmos não é profecia, mas ele contém aspectos proféticos. E eu vou ler esse trecho no aspecto profético. Salmo 83, versículo 1. Ó Deus, não estejas em silêncio. Não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moab, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque e Filístia, com os moradores de Tiro, também a Assíria se ligou a eles, foram eles o braço dos filhos de Ló. Então, esse aqui está falando profeticamente do rei do norte, essa confederação árabe que algumas vezes nós vamos ver que é o Império Assírio. E algumas vezes ainda ele é chamado de o Assírio. Mas, na verdade, tem essa confederação árabe com eles. Por isso que ele fala dessas 10 nações, versículo 83:6 do livro dos Salmos. As tendas de Edom, 1, Ismaelitas, 2, Moab, 3, Agarenos, 4, Gebal, 5, Amon, 6, Amaleque, 7, Filístia, 8, Tiro, 9 e Assíria, 10. Então, esses daí vão ser os que Deus vai usar. Eles, no seu coração, querem fazer exatamente isso. É isso que é maravilhoso a gente ver também no livro de Apocalipse. Porque, como os irmãos mencionaram muito bem, assim, Deus está controlando todas as coisas. Assim como o irmão mencionou, voltando lá para Apocalipse 10, versículo 15, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. Desculpa, 9:15. Obrigado, Lemão. 9:15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então isso tudo Deus está controlando, inclusive o que se passa no coração deles. Ou seja, por que que eles não atacam Israel agora? Por que que eles não atacam a besta agora? Porque isso aqui eles vão fazer assim, eles vêm do norte, atacam Israel, vão para o sul para atacar também o rei do sul, que é Egito e a confederação, ouvem que a besta está voltando para proteger Israel, eles voltam, o Senhor vai destruir a besta e depois o Senhor vai destruir também o rei do norte, que são esses aqui. Por que eles não atacam agora? Porque pensando em Gênesis, quando o Senhor fala assim, Deus fala assim, a medida dos amorreus ainda não está completa. Isso iria acontecer depois de 400 anos, fazendo uma, parafraseando, né, a palavra. Mas o que nós estamos dizendo? Deus está controlando todas as coisas. E nesse momento, eles vão atacar, porque agora é o anticristo que está no templo querendo parecer ser Deus, querendo ser adorado como Deus, e vai ser, né, a idolatria volta. Vamos ler mais uma. Daniel. Livro de Daniel, capítulo 11, versículo 40 e 41, mostrando o que está sendo relacionado nesse sexto anjo, ou seja, essa trombeta tocada, sendo relacionada com o rei do norte, como foi mencionado. Daniel 11, 41. Ou melhor, 40, desculpa. Daniel 11, 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. 41. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moab, e as primícias dos filhos de Amon. Eu estava lembrando algo que eu acho que o irmão escreve nos acontecimentos proféticos, eu não estou bem certo, mas Edom e Moab, eles são preservados porque quem vai tratar com eles mais tarde vai ser Israel. Bom, esse é um outro assunto. Então, voltando lá para Apocalipse 9, o que que nós estamos vendo nesse sexta trombeta? Então, o rei do norte, aparentemente, o rei do norte está sendo usado para fazer esse juízo providencial de Deus. Repito, então, do 10 até o 11, 14, vai ser um parêntese. E ele vai voltar de falar, para falar da sétima trombeta no versículo 15 do capítulo 11, onde Cristo pessoalmente vai aparecer em juízo. Ali já é o Senhor que vai aparecer no capítulo 11, versículo 15. Então, só para distinguir, até esse momento nós estamos vendo a trombeta e depois nós vamos ver um parentético, um trecho parentético. E repito, como o irmão mencionou, capítulo 16 já é um outro juízo, que vão ser as taças.
Detalhe aqui sobre esse altar do versículo 13. É interessante que a gente poderia perguntar, de que valem as orações? Se Deus tem tudo pré-determinado nos seus desígnios, tipo o dia, a hora, como está aqui no versículo, a hora, o dia, o mês, o ano, para fazer as coisas que ele determinou. Agora, é bonito ver esse detalhe do altar, porque existiam dois altares no tabernáculo e também no templo. Um era o altar, os dois eram feitos de madeira, porém o revestimento mudava. Um era o altar de cobre ou bronze, que ficava fora do templo, fora da área interna do templo, que era o altar dos sacrifícios. E esse altar nos fala, a nós hoje, do sacrifício de Cristo. Era ali que eram queimados os animais oferecidos a Deus em sacrifício. Mas existia um outro altar, que ele era revestido de ouro, e esse ficava na área mais interna do templo. E esse altar não era usado para queimar animais, esse altar era usado para queimar incenso. E o incenso são as orações dos santos, como a própria Bíblia fala, que sobem a Deus. Quando nós vemos aqui que está saindo desse altar de ouro no versículo 13, está nos falando desse altar na presença de Deus, e é uma resposta às orações que são mencionadas no Salmo que o irmão leu, 83, porque ali é um clamor do próprio povo, do remanescente, clamando a Deus: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Eles estão clamando, e no capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, nós já passamos por aqui, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aqui no nosso capítulo agora, é como se Deus falasse: olha, lembra aquilo que vocês pediram lá? Eu vou fazer. E é o que ele vai cumprir agora sobre os inimigos do povo de Israel, do povo judeu. Apocalipse 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo, do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos.
No versículo 5 que foi lido, de Apocalipse 8, ele acrescenta algo que não está no capítulo 4, que são os terremotos. Ou seja, a coisa vai apertar ainda mais. Voltando lá para o capítulo 9, versículo 17, ele está falando desses cavalos, e no versículo 18, 9 e 18, ele está falando das três pragas, que são fogo, fumaça e enxofre, que saíam de suas bocas. E depois, uma coisa que é importante também ressaltar, é que apesar de tudo isso, aqueles que não são mortos, eles não vão se arrepender das suas obras. Olha só como é que é. Eu estou pensando nesse versículo 20 e 21. Apocalipse 9, 20 e 21. Isso é remarcável, é de fazer observação. Porque eu estou pensando assim: se a bondade de Deus não opera em nosso coração para produzir o arrependimento, não há arrependimento. E aqui é algo que eles vão estar vendo, um juízo terrível. E olha só o que acontece. Versículo 20, eu sei que nós estamos em cima da hora, mas esse é um assunto importante. Versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Eu estou pensando hoje, se Deus não opera em nós, nosso coração, a dureza do nosso coração, se ele não agir em graça, em bondade, estou pensando em Romanos 2, a bondade de Deus opera o arrependimento, se não for ele agindo, nós vamos ficar com nossos corações duros e não há arrependimento, irmãos. Então, assim, que encontremos graça, né, fazendo uma aplicação totalmente fora do que nós estamos vendo aqui, mas que nós achemos graça para andarmos juntos, que ele possa operar em nossos corações para que haja arrependimento. E eu não estou falando de inimigos, não. Estou falando de andar com amigos, andarmos como irmãos na Assembleia, porque isso aqui é um contraste grandioso que nós estamos vendo. Apesar de tudo, o que pode ser visto não muda o coração do homem. Então isso é demasiadamente importante nós chamarmos atenção.